Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Bom, eu quero aproveitar para fazer a leitura de uns recados aqui, uns recados que estão em minhas mãos dos ouvintes que chegaram no dia de hoje. Ó. O Pedro Miguel, nosso ouvinte histórico lá da Tijuca, diz o seguinte: perfeito, Marco Antônio, a classe média que se identifica como consciente e iluminada, sem contar o vanguardismo partidário, que é abominável. Tá aí o recado do Pedro Miguel. Obrigado pela tua participação, Pedro. Ó, o Maurício lá de São João de Meriti, ele faz um alerta aqui. Ó. Bom dia, Anderson. Olha, não se iluda porque o Ciro Gomes vai repetir aquilo que fez em 2019. Se tiver segundo turno, ele irá para os Estados Unidos fazer turismo. Abraços. Eu acho que o Maurício ele só se cometeu um engano aqui quando ele se referiu ao ano aqui. Na verdade, foi em 2018, né, que nós tivemos as eleições presidenciais e ele se referindo aí à saída do Ciro Gomes no, né, logo no início aí do segundo turno, quando o Ciro Gomes foi lá para Paris, lá para a França, aí, se ausentando do debate aqui no Brasil, justamente num período em que era fundamental as forças democráticas estarem unidas em prol aí de uma não eleição do Jair Bolsonaro. Infelizmente, a gente teve aquilo que todo mundo sabe o que aconteceu e, enfim, a gente espera que isso não se repita esse ano. Agora, o Gabriel, nosso ouvinte lá de Brás de Pina, diz o seguinte, ó: até quando, Bolsonaro? A democracia e as instituições estão jogadas na lata do lixo e o povo comparado aos dos países mais atrasados do planeta, onde iremos parar? Essa é a grande pergunta que fica, né, o Gabriel? Onde nós iremos parar num cenário de desgaste da nossa democracia, das condições mínimas aí para a vida da população brasileira no nosso país? Onde nós iremos parar? Importantíssima essa reflexão. Eu te agradeço a tua mensagem, tá bom, ô Gabriel? O Antônio Figueiredo, nosso ouvinte, ele nos manda um bom dia aqui e uma boa semana. Uma boa semana, Antônio. O Antônio que é lá o administrador da Web Rádio Censura Livre, que nos cede lá a estrutura para a gente realizar esses debates de sextas-feiras à noite no nosso programa. Eu já agradeço mais uma vez aqui, Antônio, a cessão desse espaço que você que nos oferece aqui toda semana, tá bom? Obrigado mais uma vez, Antônio. O Marco Schneider, ele nos diz aqui, ó: bom dia, Celeste, Natália, Francisco de Assis, Anderson e Passarinho, uma boa semana de luta contra o mal, meus heróis. Obrigado, Marcos, eu agradeço demais, mas evidentemente que não tem nenhum herói aqui no nosso programa, a gente só está fazendo o nosso trabalho. Na verdade, o grande herói é o povo brasileiro, né, Marcos Schneider, que está sobrevivendo a um cenário de absoluto desgaste das condições de vida, como a gente tem continuamente colocado aqui nessa tribuna democrática que é o Faixa Livre. Obrigado, Marcos, pela tua mensagem, um bom dia para você também. E ele volta a participar aqui, ó, mandando um abraço, meu abraço fraterno a Eliomar Coelho, aqui em Paraty, é muito querido. Eliomar é um daqueles raros políticos que nunca nos decepciona. Obrigado, Marcos. Ele se refere aqui à entrevista que a gente vai fazer brevemente com o deputado estadual, o Eliomar Coelho, aqui no nosso programa. Enquanto a gente aguarda o nosso próximo entrevistado, eu vou retomar a leitura dos muitos recados que eu tenho aqui em mãos, ó, especialmente recados que foram nos entregue aqui na última sexta-feira, no debate que a gente teve aqui no estúdio com o Nildo Orix, com o Jean-Marc Van der Veijde, com o Ciro Garcia, o Carlos Eduardo Martins, enfim, um importante debate que a gente teve aqui sobre a situação política do nosso país, ó, e o Carlos Guilherme Rezer se posicionou da seguinte maneira, ó: gostaria de um debate com as candidaturas a presidente do PSTU, do PCB, da UP e também um representante do PSOL, que defendeu a candidatura própria, que no meu entender deveriam estar unificados. Tá aí a sugestão do Carlos Guilherme Rezer, importantíssimo. Eu vou passar aqui as mãos da Celeste, ô Carlos, eu também acho fundamental que a gente consiga debater com esses representantes. A gente tem conversado aqui individualmente com cada uma dessas figuras, a gente já conversou aqui com a Sofia Manzano, lá do PCB, se eu não me engano, com a Vera Lúcia, também do PSTU, com o candidato da UP, que é o Leonardo, me fugiu o sobrenome dele, mas é o candidato à presidência da UP, da Unidade Popular, e o representante do PSOL. A gente conversa aqui muitas vezes aqui no nosso programa, o próprio deputado Glauber Braga, que se colocou como pré-candidato do PSOL à presidência da República, mas parece que ele desistiu e vai se lançar pré-candidato a deputado federal diante aí das resistências que havia dentro do partido e desse apoio do PSOL à candidatura do ex-presidente Lula. Mas, de toda forma, eu te agradeço o recado, Carlos Guilherme. Eu vou passá-lo aqui às mãos da Celeste Cinto para ver se a gente consegue providenciar. Bom, já o Maurício, nosso ouvinte lá de São João de Meriti, diz o seguinte, nos manda um bom dia. Ó. Bom dia, família Faixa Livre, e bom final de semana. Pergunta ao Carlos Eduardo Martins se o Trump está retribuindo o apoio que o Bolsonaro deu a ele lá nos Estados Unidos. E Nildo, por que o pessoal não tem candidato à presidência do Brasil? Abraços. Abraço para você, Maurício. Espero que você esteja nos ouvindo no programa de hoje. Eu vou guardar esse teu recadinho aqui para uma próxima oportunidade, para que a gente possa fazer esses questionamentos aqui, tanto ao Nildo quanto ao Carlos Eduardo Martins, a respeito dessas importantes questões que você coloca aqui. A questão relativa à não candidatura à presidência do PSOL, está muito claro que o partido, a ala majoritária do partido, definiu aí nas últimas semanas o apoio ao ex-presidente Lula. Inclusive já foi feito um evento lá, com a participação do Juliano Medeiros, que conversou conosco aqui no programa na semana passada a respeito desse apoio do pessoal já em primeiro turno à candidatura, à chapa Lula-Alckmin à presidência da República. Obrigado, tá bom, Maurício, pelo teu recado. Já o André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, nos mandou um bom dia aqui. Bom dia. A terrível situação das pessoas pretas nessa Fazenda Brasil se sustenta em muito pelo fato das vítimas não terem a plena ciência de sua condição para, a partir disso, consigam transformá-la. Essa tarefa cabe em muito aos pretos em melhores condições socioeconômicas. O seu Zé e a Dona Maria não podem ser incumbidos da tarefa de planejar e implementar soluções. Muito bem colocado, o André, essa tua fala aqui a respeito das nossas esquerdas, né, que de forma muito irresponsável acaba deixando de lado as periferias, as favelas do nosso país. E essa é uma denúncia que você já faz há muito tempo aqui no nosso país. Não há qualquer tipo de trabalho de base em relação às nossas esquerdas e deixou-se de lado aí essa necessidade de oferecer condições mínimas de vida a essas populações que ocupam essas regiões, né? Não há nenhuma condição da gente conseguir transformar essa sociedade diante de um quadro de anomia como esse que está colocado, especialmente liderado pelas nossas esquerdas, né? Que abandonaram, de uma forma ou de outra, o trabalho de base e essas regiões que acabaram sendo ocupadas aí pelas igrejas neopentecostais, enfim. É muito grave a situação, André, e a gente espera que um próximo governo Lula venha, de alguma forma, a tentar minimizar esse cenário grave que está colocado. Eu agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa mais uma vez, tá bom, André? Ó, a Marilda da Silva Ribeiro lembrava que a gente comemorou na última sexta-feira a abolição da escravatura, mas não temos muito o que comemorar, pois nunca saiu do papel. Bom dia, Anderson. Bom dia para você também, Marilda. Infelizmente, esse debate aí a respeito da abolição é fundamental. A gente conversou, inclusive, com o Ivanir dos Santos na última sexta-feira, o Babalaô, a respeito dessa questão. Ele que é um profundo conhecedor dessa situação dos povos negros no nosso país, um estudioso desse tema. A grande questão é que não houve em nenhum momento, e não há, o interesse, pelo jeito, em romper com essa lógica de exploração do povo negro no nosso país, né, Marilda? Infelizmente, essa é uma situação que se coloca e a gente precisa bater nessa tecla o tempo todo para que a gente consiga superar essa quadra que está colocada e oferecer, de fato, o mínimo de igualdade, de raça, de gênero, enfim. Obrigado pela tua mensagem, tá bom, Marilda? A Joseli Silva e o Marco Schneider nos desejam um bom dia. Bom dia para vocês, espero que vocês estejam aqui na nossa audiência no programa de hoje. Ó, já o Marcial Sangeman, ele nos manda um recadinho hoje aqui. Ele diz aqui, desde Niterói, Rio de Janeiro, na audiência. Que bom, Marcial, que bom que você segue aqui nos acompanhando no Faixa Livre nessa edição desta segunda-feira. Obrigado aí pela tua audiência, tá bom, Marcial? Ó, o André do Morro da Formiga volta a participar aqui. Ó. Com um pouco de boa vontade se consegue desconstruir as mentiras do inominável. O que falta é compromisso e engajamento dos segmentos ditos progressistas. Pois é, André, essa denúncia que você faz aqui, a gente já vem fazendo há muito tempo no nosso programa. Não há qualquer tipo de engajamento das forças progressistas aí para a deposição do Jair Bolsonaro. Abandonou-se o discurso do Fora Bolsonaro e aposta-se única e exclusivamente na alternativa eleitoral, né? A possibilidade de o ex-presidente Lula ser eleito aí mais uma vez para um novo mandato no nosso país. Infelizmente, a quadra é muito grave e a gente continua aqui batendo nessa tecla da necessidade de combater o bolsonarismo no nosso país, né, André? Eu te agradeço demais o teu recado. Bom, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero mais uma vez fazer aqui uma propaganda fundamental e importantíssima aqui para vocês, ouvintes, que já acompanham o Faixa Livre há muito tempo, que é justamente da nossa conta. Ó. A gente tem a nossa conta corrente para que os nossos ouvintes possam ajudar aqui no financiamento do nosso Faixa Livre. E eu faço questão aqui de dizer mais uma vez, ó, a nossa conta lá do Banco Itaú, a agência de número 1964, a conta corrente é 03004, dígito 1. Mais uma vez, a agência do Banco Itaú, a agência de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta se encontra em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, mas todos os recursos são destinados ao financiamento aqui do nosso Faixa Livre. Então, eu aproveito aqui para dizer também a nossa chave Pix, ó, a nossa chave Pix para que vocês ouvintes que já aderiram a essa tecnologia possam nos ajudar com qualquer quantia, é a seguinte, ó, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Eu já agradeço demais a vocês ouvintes que podem aqui nos auxiliar no financiamento dessa tribuna já há 27 anos no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos agora ao nosso próximo intervalo. Voltaremos já já.